Aconteceu.
Bom dia, Ana Raquel Macedo.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Bel. Quem nos ouve?
Conta pra gente o que aconteceu essa semana.
Tanta coisa.
É uma semana bastante movimentada.
Exatamente.
Aqui, né?
Acho que a gente tem que começar pela reforma política. Esse é o nosso assunto de sempre, mas é que houve avanços essa semana.
Né?
Exatamente.
Avanços, e eu não vou falar retrocesso porque tem um juízo de valor, mas é porque uma coisa que tinha ido numa direção na semana passada, voltou essa semana, que
Sim.
foi a questão da federação partidária.
Exatamente.
Né?
Eu ia começar por isso aí mesmo, Lincoln, porque a gente começou a semana com uma expectativa de que o plenário fosse, assim, terminar a votação dessa proposta de emenda à Constituição, que ficou conhecida aqui muito como a PEC da deputada Sheridan, que ela foi a relatora, mas muito pensando na questão do financiamento público das campanhas e um fundo. O Senado aprovou nessa semana um projeto, havia essa expectativa de que a Câmara pegasse esse projeto e votasse também, porque a gente tem esse limite do dia 7 de outubro para que novas regras possam valer para as próximas eleições, mas não foi isso que aconteceu. O plenário não entrou em acordo sobre o fundo público de campanhas, terminou a votação dessa proposta de emenda à Constituição relatada pela deputada Sheridan, e como o Lincoln colocou, voltando a um entendimento de que poderia haver federações. Porque o que acontece? Essa proposta, ela veda as coligações na forma como elas acontecem hoje. Então, não a partir das próximas eleições de 2018, mas a partir de 2020, os partidos não mais poderiam se coligar nesse processo eleitoral. E o que aconteceu? Uma solução que havia se pensado para não se acabar, não se inviabilizar os partidos pequenos, muitos deles já antigos, como, por exemplo, o PCdoB e outros partidos que historicamente estão aqui no Congresso, mas que nunca conseguem fazer uma bancada muito grande, se pensou nessa federação. A federação, a ideia era que ela valesse durante todo o período do mandato de um parlamentar, e que, por isso, se considerava aí que o partido tivesse uma aliança com outro programática e, em federação, que eles pudessem alcançar a chamada cláusula de desempenho, que foi outra medida aprovada nessa proposta. Só que o plenário votou o chamado destaque, foi uma mudança, retirou essa possibilidade das federações. E, com isso, como é que ela foi concluída essa votação? De fato, não vai ser possível fazer coligação nem federação, e os partidos, para eles terem direito ao fundo partidário, os recursos do fundo partidário e a tempo de rádio e TV, eles têm que alcançar um mínimo de desempenho nas urnas. E é um mínimo escalonado, né? No período de 2019 a 2023, por exemplo, o mínimo seria de 1,5% dos votos do país distribuídos em pelo menos 9 estados e com 1% dos votos nesses 9 estados, ou o partido fazer 9 deputados. Então, partidos pequenos consideram essa cláusula alta, apesar dela ser escalonada, ela começa em 1,5% e vai até 3% aí a partir de 2031, ou 9 deputados eleitos até 15 deputados eleitos até 2031. Então, os partidos pequenos estão considerando essa cláusula muito alta e estão dizendo que vão ser inviabilizados. Então, vamos ver aí realmente como é que isso vai funcionar na prática nas próximas eleições e na próxima legislatura.
Eu acho que é só na prática mesmo que vai dar
para ver,
sentir,
porque, né? O que os partidos dizem também? Que essa seria uma forma, a cláusula de desempenho, de você reduzir o número de partidos no país, porque hoje é uma unanimidade que existem muitos partidos, né? Mais de 30 partidos hoje. Só que na casa, mais de 20, acho que estão 27, é isso? Estão 27 partidos, não é isso? Com funcionamento na casa. Então é difícil até você formar maiorias aqui e pensar num presidencialismo. Existe até uma expressão que está sendo usada e muito alguns criticam um presidencialismo de coalizão. Então, quer dizer, fica difícil você formar realmente maiorias com tanta pulverização partidária. Por outro lado, quem é contra a forma como saiu essa proposta diz que, como eu disse, partidos que são pequenos, mas que estão aqui historicamente, apesar de nunca fazerem bancadas muito grandes, ficariam inviabilizados. Então, essa discussão está colocada. Foi a decisão da maioria dos parlamentares. A gente lembra que, para ser uma proposta de emenda à Constituição, você precisa de uma votação muito alta, são 3/5, pelo menos 3/5 da casa, ou seja, pelo menos 308 votos. Então, a maioria da casa decidiu dessa forma, mas foi realmente uma votação que colocou aí lados opostos, partidos grandes e pequenos. E a questão do financiamento público de campanha, o presidente Rodrigo Maia disse que na segunda-feira vai convocar uma reunião de líderes para fechar um texto, e a expectativa dele é de que até terça se tenha um texto aí mesclando um pouco do que a Câmara já discutiu numa comissão especial da reforma política e um pouco do que veio do Senado, numa expectativa de que se vote aqui, que essas modificações aqui dos deputados retornem para os senadores votem, para que tudo esteja sancionado até dia 7 de outubro.
Prazo apertado.
Apertadíssimo, 7 de outubro, semana que vem,
semana,
né?
Semana que vem, exato.
E por que desse prazo? Porque tem que ser um ano antes das eleições. Então, vamos ver se esse acordo vai ser possível. O presidente Rodrigo Maia está dizendo que sim. Né?
O presidente vai ter que pegar o papel quentinho na mão e sancionar.
Sancionar. Lembrando que o presidente Temer, 15, né, no caso.
Lembrando que o presidente tem 15 dias úteis, o que se converte mais ou menos em 22 dias para poder sancionar algo, ele vai ter que sancionar talvez até 24 horas.
Sim.
Né? Algo que a gente já viu acontecer, mas é muito ruim, né?
É ruim.
Alguém tem que sancionar uma lei assim, correndo.
Porque às vezes pode passar alguma ou outra inconsistência.
É muita responsabilidade, claro. Você sancionar uma lei assim, né?
Então, vai ter que ser algo realmente muito bem construído esse acordo. Lembrando que, como provavelmente vai haver modificações aqui no texto, ainda tem que voltar para o Senado. Então, são duas casas legislativas mais a sanção do presidente no espaço de uma semana. Então, vamos ver se realmente isso aí vai ser possível.
Bom, e tem depois dessa reforma política.
Com detalhes, né, assim, como há prazos, em geral você precisa votar requerimentos de urgência. E os requerimentos de urgência, em geral, carecem da anuência de todos os líderes, né? Ou de quase todos. É bem difícil mesmo, né?
É bem difícil. Vamos ver como é que vai ser. Bom, e aí a gente vai para o segundo assunto da semana.
Que foi a denúncia que chegou aqui, né? A denúncia contra o presidente Michel Temer.
Exatamente. Nessa semana a gente teve alguns encaminhamentos. O presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, que fazem parte da mesma denúncia, eles foram notificados. Quer dizer, primeiro começou a semana lendo a denúncia. A gente teve a leitura da denúncia em plenário, porque tem todo um procedimento aí regimental. Então, primeiro a denúncia foi lida em plenário, uma leitura que durou mais de 5 horas e meia, porque eram 245 páginas de documentos. Depois, o presidente Temer e os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha foram notificados. A partir da notificação, começou a contar ontem o prazo de 10 sessões do plenário para que eles apresentem a sua defesa à Comissão de Constituição e Justiça. Ontem também, o presidente da CCJ, o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, designou o deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB mineiro, para ser o relator da denúncia. E houve uma certa saia justa aí, porque tanto o PSDB já tinha expressado a direção do PSDB, a liderança do PSDB aqui na casa, que não queria que o partido fosse o relator desse processo, dessa denúncia, mas o deputado Rodrigo Pacheco disse que ligou pessoalmente para o deputado Bonifácio de Andrada, que aceitou o convite para ser relator. Então, hoje a gente ainda está acompanhando aí o noticiário, porque após a divulgação do nome do deputado Bonifácio, o presidente do PSDB, o senador Tasso Gereissati, o líder do PSDB aqui na Câmara, o deputado Ricardo Tripoli, já falando abertamente que não gostariam que o partido realmente relatasse a denúncia, até porque uma parte do partido, metade do partido, votou favoravelmente à denúncia, a primeira denúncia contra o presidente Temer, o prosseguimento da primeira denúncia contra o presidente Temer. Então ficou essa questão aí. Mas, em princípio, temos o deputado Bonifácio de Andrada como relator. E uma outra questão também que foi muito discutida essa semana é se essa denúncia deveria ou não ser desmembrada, já que estamos falando do presidente Temer e de dois ministros. E as consequências são diferentes para cada um. Porque, pela Constituição, se a Câmara avaliar que, sim, o processo deve ser aberto no Supremo contra o presidente Temer, ele é afastado, a mesma previsão não há para os ministros. Então, ficou essa questão, mas tanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quanto o presidente da CCJ, o deputado Rodrigo Pacheco, disseram que o entendimento deles, e em conversas também com o Supremo, é de que sim, a denúncia tem que caminhar como uma peça só, porque foi assim que ela chegou do Supremo Tribunal Federal e não caberia à Câmara desmembrar uma denúncia que chegou como única pelo Supremo. Então, se decidiu que a denúncia vai caminhar como um processo só, como uma proposição só, com um único relator, mas o que a oposição, então, passou a defender é que, tudo bem, que seja uma denúncia só, que seja um único relator, mas que, no momento da votação, seja possível votar em separado cada denunciado. Votar separadamente o caso do presidente Temer e de cada um dos dois ministros. Então, há essa expectativa aí da oposição de que haja uma votação em separado, que é um termo que a gente utiliza aqui no parlamento, é um termo legislativo, que acontece realmente com proposições, você votar partes das proposições separadamente. E como essa solicitação de abertura de processo é uma proposição, não deixa de ser um tipo de proposição, o entendimento, então, da oposição é que se vote, então, separadamente. Vamos ver como é que vai ser isso. Em relação a prazos, o que ficou mais ou menos estabelecido é que o deputado Beto Mansur, que é vice-líder do governo, ele disse ontem que é possível que o presidente Temer apresente a sua defesa até a próxima quarta-feira, dia 4 de outubro. O presidente da CCJ prevê que até o dia 12 de outubro a denúncia seja votada na comissão e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prevê que até o dia 23 de outubro a denúncia seja colocada em votação no plenário. Então, quer dizer, tudo aí caminhando para que se conclua essa análise até o fim de outubro. Vamos ver se isso vai ser possível. É polêmico, de toda forma. A gente viu como foi a primeira denúncia também. Muitas discussões, muitos debates. Ontem na CCJ também se definiu que vão ser os mesmos procedimentos da primeira denúncia, dando voz aos parlamentares, a todos os membros e suplentes da CCJ para falar, mas o deputado Rodrigo Pacheco só deixou aqui bastante claro que, embora as discussões da denúncia na CCJ possam ir pela madrugada, mas nenhuma votação, segundo ele, vai ser de madrugada. Vai ser tudo num horário em que a população possa acompanhar.
Acompanhar, né?
Então, essa foi a questão aí da denúncia.
E também teve aprovação de medida provisória, né, Ana Raquel?
Sim.
Do Refis.
A do Refis teve a votação do texto principal, faltam os destaques, são 17 destaques, também assunto polêmico no plenário. A gente teve muita discussão. Essa MP cria o novo Refis, não é a primeira vez que o governo tenta esse ano fazer um programa de refinanciamento de dívidas, né, com a Receita Federal, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E houve muita discussão, porque, para quem é contrário à medida provisória, está dizendo que os beneficiados são privilegiados, que a população não é beneficiada com esse tipo de renegociação. Quem é favorável diz que não, que isso é uma forma de as empresas poderem sair de um momento de crise.
Gerar emprego, né?
Gerar emprego.
Só que só 3% dos contribuintes são beneficiados por ela, né?
São os grandes contribuintes. E há uma discussão em relação
inclusive,
também...
Inclusive, a principal emenda, que aglutina, digamos assim, maior apoio, é uma que inclui as pequenas empresas que estão fora, né?
Exato. Tem essa
chamada
discussão...
aglutinativa número 2.
Então, foi um debate bastante acalorado no plenário em relação à SMP do Refis. Então, se votou o texto
principal...
Ficou
quente, principalmente, porque os parlamentares da oposição acusam os parlamentares do governo de estarem legislando em causa própria, aprovando uma medida provisória para beneficiar suas próprias empresas, inclusive o próprio relator, por ter uma empresa que deve mais de 50 milhões ao fisco.
Sim, o deputado Nilton Cardoso Júnior, né? Exatamente. No plenário, ele diversas vezes, o deputado Nilton Cardoso falou que era uma medida para as empresas saírem da crise, que ele não estava legislando em causa própria. Mas, realmente, muitos parlamentares, principalmente do PSOL, reforçaram essa questão da causa própria. Então, ficou
queriam arrancar do deputado o compromisso de que ele não negociaria, não pediria renegociação das dívidas das próprias empresas. Né?
Bom, de toda forma, 17 pedidos de mudança desse texto ficaram para a semana que vem, um texto polêmico. E outra medida provisória polêmica, mas essa votou como um todo, foi a medida provisória 782, que confere status de ministério à Secretaria-Geral da Presidência da República, que é ocupada pelo
Moreira Franco,
que é um dos denunciados. A gente volta lá na denúncia, né, que chegou contra o presidente Temer, ele está. Então ficou essa questão também muito polêmica. E A MP também, 779, foi aprovada, que muda o cronograma de pagamentos de outorgas de empresas privadas que administram aeroportos. Tanto a MP 782 quanto essa 779 foram para o Senado. A gente ainda tem tempo? Como é que estamos?
Temos
tempo? Então, foram as MPs.
E podemos falar também da aprovação da negociação do projeto, da negociação coletiva, né? Nós até entrevistamos aqui o deputado relator.
Exatamente. O projeto da negociação coletiva no serviço público, ele foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Como é uma proposta que não precisa passar pelo plenário, ela foi, então, aprovada na CCJ. Era um projeto que chegou do Senado e que, por isso, não teve modificação. E ele vai agora para a sanção. Essa proposta era algo já reivindicado há muito tempo pelos sindicatos, servidores públicos, até a relatora do projeto na Comissão de Trabalho, a deputada Alice Portugal, ela mesma se colocando, porque ela vem do movimento sindical do serviço público, e ela colocando que era uma reivindicação desde os anos 80, era algo que se buscava, exatamente, que a Constituição permitiu permite o direito de greve ao servidor público, mas você não tinha regulamentado essa questão, digamos, intermediária, que antes de se chegar à greve, que você possa sentar em mesas de negociação com os servidores, com o seu patrão, que é o Estado. E aí, no caso, também o Estado entendido como um todo, a União, estados e municípios, que possa sentar numa mesa de negociação e o que for decidido ali, que valha, né, que não tenha como você ter um compromisso não cumprido de um lado ou de outro, que você tem essa disposição de negociar. E aí o projeto permite negociação em diferentes pontos, não é só de salário, é de condições de trabalho, é de jornada.
E pode, de repente, até evitar uma greve.
Greve. E custos que uma greve traz. A gente está vendo a questão, por exemplo, da greve dos Correios e outras greves que são justas do ponto de vista do servidor, que está buscando melhores condições de trabalho, mas, ao mesmo tempo, por envolverem serviços públicos, trazem problemas para a população. Então, é uma expectativa. Nessa votação na Comissão de Constituição e Justiça essa semana, a fala dos parlamentares, o próprio deputado Betinho Gomes, que vocês entrevistaram, a deputada Alice Portugal, foi de algo que há muito tempo precisava ser feito e de uma, acho que a palavra é até mesmo esperança, de que seja algo para modernizar e de que permita, sim, uma negociação que evite uma greve. Então, foi algo bastante comemorado na CCJ a votação dessa proposta de negociação coletiva no serviço público, que, como eu disse agora, vai para a sanção.
E aí, para encerrar aí o nosso aconteceu, né? De tudo que aconteceu aqui, nós temos também a CPMI da JBS, né?
Exatamente, Bel. Essa semana, a CPI da JBS, ela fez apenas uma reunião para...
votou relatórios, né?
Exato. Ela votou requerimentos.
Requerimentos para convocar.
Isso, que são esses pedidos, né, de informações ou de convocações. Na semana passada, já tinha sido aprovado pedido as convocações. Algumas convocações, como dos irmãos Batista, do executivo Ricardo Saldi, do presidente, o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Então, houve convocações. E essa semana, a CPMI se concentrou em requerimentos de pedidos de informação diversos e quebras de sigilo. Então, por exemplo, foi aprovado o requerimento que solicita ao BNDES o levantamento de todos os dados de empréstimos feitos ao grupo JIF, requerimento que pede ao BNDES cópias de todas as transações financeiras com a JBS ou com a JIF entre os anos de 2007 e 2016, transferência de sigilos bancário, telefônico, e-mail do ex-procurador da República, Marcelo Miller, que é acusado de ter passado informações privilegiadas para nessa negociação de colaboração premiada dos irmãos Batista, porque ele era procurador da República, mas em seguida foi trabalhar num escritório de advocacia que esteve nessa negociação de colaboração premiada, e outros pedidos também. E a CPMI já marcou para a próxima semana algumas oitivas importantes. Na próxima terça-feira de manhã, a CPMI vai ouvir o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e também Márcio Lobo, advogado dos acionistas minoritários da JBS. E na quarta-feira que vem, está marcada a oitiva do advogado da JBS, Willer Tomás, e do procurador do Ministério Público Federal, Ângelo Goulart Vilela. E na justificativa desse pedido, dessa oitiva, Vilela, ele é acusado de ter atuado como infiltrado na força-tarefa da Operação Greenfield, que da troca de recebimento de suborno com origem na empresa JBS. Então, esses depoimentos eles estavam até marcados para essa semana, inicialmente, mas houve um problema de agenda dos convocados, esse depoimento do Willer Tomás e do Ângelo Vilela, houve um problema aí de agenda e por isso foi remarcado para a próxima quarta-feira.
Perfeito. Obrigado, Ana Raquel Macedo.
Obrigada a vocês, bom fim de semana.
Belo resumo.
Pra você também.